votava assim dentro do carro.
Nossa.
Era o Deus dos acusos. Cadê ele? O pessoal votava. Cadê aquele menino que vendeu as micos? Mas eu digo, pai, não, mas você não, a senhora fez alguma coisa que ele ficou valente. A senhora mexeu com ele.
Isso é um absurdo.
Mas é de mudar a cerveja pro bacana. Já que eu tava lendo da Amazônia, do ministro não tava aqui agora, eu tô contando.
Foi um prazer.
Mas existia mico, hoje não tem, os caras
mataram. Muito, muito, 10 segundos. Você sabe que o Benfica tem como símbolo a águia, né? Tem uma águia treinada. Aí, recentemente, soltaram a águia e a águia.
E o cara treinador que tava, volta, 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 vagabundo.
Estou esperando até agora.
Ai, abraço.
Tchau,
tchau, Nilson.
Tchau,
tchau, Chacó. Um abraço. Você foi destaque no programa hoje. Este é o nosso esporte. Atenção, a Denise Campos de Toledo está chegando com a águia, com o falcão, com o gavião, com todo mundo para trazer, com o mico, para todo para trazer muita informação para você. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Cúpula do G7 chega a acordo e libera 91 milhões de reais para combater queimadas na Amazônia. No Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro questionou o interesse da França em auxiliar as ações de combate aos incêndios. Emmanuel Macron responde a ataques do Palácio do Planalto e diz esperar que brasileiros tenha um presidente à altura do cargo.
É, os dois presidentes entraram numa disputa pessoal que é muito ruim, muito negativa. O presidente Bolsonaro confirmou um tweet que saiu nesse final de semana, brincando aí com a esposa de Macron, que é bem mais velha do que ele, postaram algumas fotos, isso rodou as redes sociais. Agora, um presidente endossar esse tipo de comentário não é correto. Tudo tem que ser muito bem discutido no campo diplomático. Macron disse que está muito triste pelo fato de essa questão pessoal ter sido colocada nos embates entre os dois, e foi exatamente nesse contexto que ele falou que espera que os brasileiros tenham um presidente à altura do cargo. Agora, o mais importante é que o Brasil vai receber ajuda, precisa de ajuda, não só da Europa, mas também de outros países para combater os incêndios. Nós vimos também neste final de semana várias postagens do governo em relação ao combate aos incêndios, demonstrando a gravidade da situação, porque vendo as imagens, você vê que a queimada não é brincadeira, ela está se alastrando mesmo. Então, há necessidade de uma ação conjunta para minimizar esse problema. E depois se discute as questões aí em relação a disputas comerciais, em relação aos produtores. O foco hoje tem de ser o combate ao incêndio.
Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes revela que 39,5% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo.
É, tem piorado muito, houve uma queda de 10 pontos em relação à pesquisa anterior. Isso demonstra que em várias áreas o presidente Bolsonaro tem ido contra, inclusive o eleitorado dele, não o eleitorado raiz, mas aqueles que votaram nele no segundo turno, especialmente contra o Partido dos Trabalhadores, que disputou com ele o segundo turno, através de Fernando Haddad. Então, esse grupo de eleitores, claro, tem um questionamento muito maior a determinadas posições do presidente Bolsonaro, e uma dessas posições é em relação à indicação, ou possível indicação do filho dele para a embaixada nos Estados Unidos. A pesquisa indica que 72% dos brasileiros não apoiam essa indicação.
Mercado financeiro reduz a estimativa e prevê inflação em 3,65% em 2019. Para o crescimento da economia, a projeção caiu para 0,8%.
É, corte da projeção de crescimento, corte da previsão de inflação, inflação mais baixa em boa parte pela fraqueza da atividade econômica, que inibe reajustes, e nesse contexto o mercado continua esperando que a taxa básica de juros caia mais e chegue ao final deste ano em 5%.
Contas externas brasileiras registram déficit superior a 21 bilhões de dólares nos primeiros 7 meses do ano.
É, esse balanço aí das contas externas mostra também fluxo de investimentos, além de comércio exterior, de outras relações com a comunidade internacional. O Brasil tem um colchão de liquidez, as reservas cambiais, que inclusive estão sendo utilizadas agora para conter uma pressão mais forte no câmbio, movimento de alta acelerada do dólar, que hoje voltou a disparar. O dólar já passa dos R$ 4,15, mesmo com as atuações do Banco Central, mas daqui a pouquinho nós vamos detalhar mais a evolução das contas externas.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, muda o tom e promete negociar com a China.
É, essa mudança de tom não bateu muito com o que a China está sinalizando. O presidente Trump, desde ontem, veio falando que a China entrou em contato com alguns dirigentes nos Estados Unidos buscando a retomada das conversas. A China disse que não fez isso. Na sexta-feira, Trump anunciou mais uma rodada de taxação sobre produtos chineses, dando resposta ao anúncio feito anteriormente pela China. Enfim, na verdade, a gente tem um acirramento da guerra comercial entre os dois países, com a indicação da possibilidade de retomada das conversas, o que não significa entendimento, não significa acordo. Eles estão, talvez, no pior momento em termos de retaliação, de taxação. E isso preocupa a comunidade global, afeta os mercados e é o principal motivo de o dólar estar avançando forte aqui no Brasil hoje. 2:11, daqui a pouquinho voltamos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Até já!
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
também de acordo com o valor e número do benefício.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:15, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora à participação do Vitor Brau, voltando de férias. Oi, Brau, boa tarde.
É isso, boa tarde para você, Denise, boa tarde a todos. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira que o G7, o grupo que reúne as 7 economias mais industrializadas do mundo, vai fazer uma doação de 20 milhões de euros para ajudar a combater os incêndios que atingem a floresta amazônica. Só para se ter uma ideia, é o equivalente a cerca de 91 milhões de reais. Esse anúncio foi feito hoje pelo presidente francês, ao lado do presidente do Chile, Sebastián Piñera. O anúncio acontece em meio à tensão entre Macron e o governo brasileiro. A maior parte desse dinheiro, que será enviado pelo grupo do G7, será destinada ao envio de aviões que vão ajudar justamente a combater os focos de incêndio. São aviões Canadair. O G7 também propôs uma assistência de médio prazo para o reflorestamento, e esse programa de assistência, que dura mais tempo e teria uma duração ainda a ser definida, seria apresentado na Assembleia Geral da ONU, que vai acontecer no final de setembro. Para receber essa ajuda, não a primeira doação. A primeira doação de 20 milhões de euros já está assegurada, mas para receber a ajuda desse programa de média duração, de médio prazo, que o governo francês também vai apresentar à ONU, para recebê-lo, o governo do Brasil então teria que concordar em trabalhar em parceria com ONGs, organizações não governamentais brasileiras, e também com a população local, segundo os termos dessa doação que foram divulgados hoje pelo governo da França. O presidente Jair Bolsonaro ainda não disse se aceita ou não o apoio do governo francês. Ele se envolveu também em uma outra polêmica com o presidente da França, Emmanuel Macron. Hoje Macron disse que espera que o Brasil tenha logo um presidente que se comporte à altura do cargo. Essa declaração foi dada também na entrevista que Macron concedeu ao lado do presidente do Chile, Sebastián Piñera, e foi uma resposta principalmente uma interação que o presidente Jair Bolsonaro fez nas redes sociais a um internauta que fazia uma piada, que zombava da esposa de Macron, a primeira-dama francesa, que é alguns anos mais velha que o presidente. Bolsonaro, então, interagiu com esse internauta, isso gerou uma certa polêmica, e hoje o presidente francês, Emmanuel Macron, fez essa declaração dizendo que espera que o Brasil tenha logo um presidente que esteja à altura do cargo. Mas, de fato, fica aí o registro, né, Denise, essa doação importante, 20 milhões de euros que deverão ser encaminhados para ajudar no combate às queimadas.
É, tem umas coisas que fazem parte da liturgia do cargo, né? Você tem que manter a pose, você não pode entrar nessas brincadeirinhas que a gente tem pelas redes sociais. Não só o presidente Bolsonaro comentou esse tweet referente à esposa do Macron, mas também o filho dele que compartilhou um vídeo no final de semana em que se chamavam o presidente Macron de idiota. Você pode questionar, é muito certo que você questione determinadas ações políticas, mas não caindo para o plano pessoal com esse tipo de comentário. Pode criticar e criticar muito, né? Em determinados aspectos você tem uma posição através de governo, mas não no plano pessoal, né?
É, ele disse, inclusive, que é triste ver ministros brasileiros insultando líderes estrangeiros. Pode ter sido uma resposta ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, que também fez postagens no Twitter contrárias ao presidente da França, Emmanuel Macron, e sobre o episódio envolvendo a esposa dele, ele disse que pensa que as mulheres brasileiras sentem vergonha ao ler isso, vindo do seu presidente, além das pessoas que esperam que ele represente bem o país. E então emendou dizendo que espera que os brasileiros tenham logo um presidente que se comporte à altura do cargo. Foram essas as falas do presidente francês, Emmanuel Macron.
Tá certo, Vitor. Muito obrigada. 2:19, seguimos com esse assunto. Vamos agora a Brasília com a Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Ó, vai ter ajuda internacional, mas a ajuda também federal já está começando a chegar na região da Amazônia. Aviões da Força Aérea Brasileira foram deslocados para lá no final de semana, assim como homens da Força Nacional de Segurança Pública. Agora, a temperatura, Denise, entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron, pelo visto, deve continuar alta, porque o presidente Jair Bolsonaro hoje, mais uma vez, ele questionou, ele disse que essa ajuda vai ser bem-vinda, mas é preciso saber também qual vai ser o custo dessa ajuda dos países do G7.
Será que alguém ajuda alguém? Você é uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de ouro da Amazônia? O que eles querem lá há tanto tempo?
O presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com vários chefes de Estado nesse final de semana, o presidente da Colômbia, o primeiro-ministro de Israel também. Israel prometeu ajuda ao governo brasileiro, assim como o governo dos Estados Unidos. A expectativa, a avaliação que se faz aqui internamente foi, inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que garantiu aí essa mudança de posicionamento do G7, porque na semana passada a gente estava esperando aí um posicionamento mais duro, talvez um posicionamento de cobrar do governo brasileiro um maior empenho nas ações de combate ao fogo na Amazônia, e colocando isso até em meio à discussão em torno do acordo do Mercosul com a União Europeia. Pelo visto, Macron tomou uma enquadrada aí no final de semana, o discurso amenizou muito, mas o presidente Jair Bolsonaro disse que está disposto a conversar, mas nem com todo mundo. Algumas pessoas, ele disse que vai continuar não conversando.
Conversei com vários líderes de países, pessoas, líderes excepcionais, que querem realmente colaborar com o Brasil. Não conversei com aqueles outros, que querem continuar nos tutelando.
O presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais, ele reclamou dos ataques de Emmanuel Macron, disse que os ataques são descabidos, gratuitos, e a Amazônia é preciso saber quais são as intenções do G7 para salvar essa região. Disse também que eles estão agindo como se a Amazônia fosse uma colônia, o Brasil fosse uma colônia ou uma terra de ninguém. Então, a expectativa é de que a temperatura continue elevada. Amanhã tem reunião de governadores da Amazônia Legal aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro, Denise, já antecipou, inclusive, que essa reunião vai ser totalmente transparente. Prometeu fazer uma live durante o encontro que ele vai ter com os governadores da chamada Amazônia Legal. E 7 dos 9 governadores já pediram a ajuda federal, aquela GLO que a gente falou na sexta-feira, a garantia da lei e da ordem. O que é isso? O Estado pede ajuda das Forças Armadas para tentar conter o problema. Essa ajuda está sendo dada. O governo, o Ministério da Economia, no final de semana também anunciou o descontingenciamento de R$ 35,8 milhões para o Ministério da Defesa, exatamente para fazer esse trabalho. Só os governadores do Maranhão e do Amapá ainda não entraram em contato aqui com o governo federal para fazer esse pedido de ajuda federal. É muito importante essa reunião de amanhã. O presidente quer ouvir também as propostas que os governadores vão pedir, o que eles estão querendo exatamente, como é que vai ser esse trabalho. O governo está analisando também, Denise, denúncias que surgiram no final de semana de que na região tenha ocorrido o Dia do Fogo, onde o incêndio realmente foi colocado de forma criminosa às margens da BR-163. Isso está sendo já apurado pela Polícia Federal.
Luciana, a reação que houve no exterior a tudo que estava acontecendo no Brasil teve muita relação com as falas do governo, que dava a impressão de estar minimizando uma situação que efetivamente era grave. Primeiro houve o questionamento dos dados do INPE referentes ao desmatamento, depois a redução da aplicação de multas, a mudança em órgãos de fiscalização, o embate com relação ao Fundo Amazônia, dispensando dinheiro da Noruega e também da Alemanha, dinheiro que era utilizado pelo fundo para o combate a esse tipo de situação, não é? Então, um dos interesses maiores do exterior em relação à Amazônia não é a exploração, não é uma invasão, é ajudar a preservar o meio ambiente, porque é uma situação de equilíbrio global, não é nem tanto a questão de oxigênio, que foi muito discutida aí no final de semana, mas equilíbrio mesmo de temperatura, evitar o aquecimento global. É a maior floresta que tem no mundo, porque outros destruíram. O Brasil não deve seguir o mesmo caminho errado. Então, todas essas falas e que geraram a desconfiança. Então, em vez de agir antecipadamente, o governo optou por buscar um culpado, e agora a gente vê que a situação é grave, os estados estão pedindo ajuda. Quando a gente vê as imagens postadas, inclusive pelo presidente, do combate ao fogo, a gente vê uma situação muito grave na Amazônia, fogo mesmo, fumaça em todas as regiões. Isso não é invenção, e tem de investigar muito essa história do Dia do Fogo para ver quem são os responsáveis. Se fala em dezenas de participantes desse grupo de WhatsApp que teriam marcado, exatamente para marcar uma posição em relação à questão de queimadas, de desmatamento. Então, é fundamental que se descubra quem foi para acabar, pelo menos, com a ação criminosa. Sabemos que na época de seca aumentam mesmo as queimadas, mas é preciso coibir o máximo possível, né, Luciana?
E é bom a gente lembrar que até sexta-feira da semana passada, o governo não tinha tomado atitude nenhuma, só na sexta-feira. Quando houve aí ameaças, houve uma sinalização muito clara de que o agronegócio poderia ser prejudicado por conta de sanções internacionais, é que o presidente da República convocou uma reunião de emergência, melhor dizendo, essa reunião, a primeira reunião de emergência foi convocada para quinta-feira à noite, quando já se tinha essa preocupação. Antes da questão econômica ser levantada, o governo estava tratando essas queimadas como se fossem típicas dessa época do ano. A gente ouviu muito esse discurso na semana passada, de que nessa época do ano é realmente normal você ter um aumento das queimadas. O governo mantém esse argumento, mas admite que há sim aquelas queimadas que são naturais, aquele fogo espontâneo, né, aquela combustão espontânea que acontece na região pela falta exatamente das chuvas, mas está havendo também uma ação criminosa. Tem gente colocando fogo. O próprio presidente disse na semana passada que tinha imagem de uma pessoa de moto colocando fogo numa área já mais ou menos desmatada. Então, esse trabalho realmente de chamar governadores, de se preocupar com o problema, começou na sexta-feira e só no final de semana a ajuda efetivamente começou a ser enviada. A situação é grave, o governo admite agora que é muito grave, inclusive comercialmente para o Brasil pode pegar muito mal essa questão no exterior, mas ainda há uma dificuldade aqui no discurso oficial de como lidar com essas ajudas, com essas afirmações, e o presidente Jair Bolsonaro já deu sinais claros hoje de que vai continuar com esse discurso aí de revidar a qualquer crítica que se faça aqui a condução do problema pelo governo brasileiro.
É, a Amazônia é nossa mesmo, mas exatamente por ser nossa que a gente precisa cuidar e cuidar muito, né, Luciana? É isso. Boa tarde.
E é uma área muito grande, né, Denise? É realmente preocupante, não é fácil de se cuidar. Uma última informação, Denise, saiu uma pesquisa de avaliação do governo da Confederação Nacional dos Transportes. A avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro, negativa, está em 39,5%, 29,4% a avaliação positiva. A expectativa para os próximos meses de que vai melhorar, 36% dos ouvidos avaliam que a situação vai melhorar, mas 28% dizem que deve piorar, enquanto que 32,9% das pessoas entrevistadas avaliam que pode, deve ficar igual, não vai ter grandes alterações. Nesses 8 meses de governo, o que que os entrevistados eles avaliaram? A segurança pública, o combate à corrupção e também a redução dos cargos dos ministérios. Os maiores desafios do governo são saúde, educação e emprego. Com relação à reforma da Previdência, boa parte da população ainda se mantém contra, 59% contra e 41% a favor. Agora tem muita gente também, Denise, contra a questão envolvendo radares. O presidente Jair Bolsonaro quer proibir os radares no país, 46% da população é contra, 35,6% apenas seriam a favor.
Luciana, é exatamente isso, e a pesquisa ainda mostrou que 72% dos brasileiros não apoiam a indicação do Eduardo para a embaixada, né? O filho do presidente Bolsonaro, ele não formalizou ainda essa indicação, mas a gente vê que há uma insatisfação que vai além da oposição, que pega também a base de apoio do presidente.
93% avaliam muito, mas que é muito importante a questão envolvendo também a preservação da Amazônia, a questão do meio ambiente no país.
Muito obrigada, Luciana. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E o indicativo, dois indicativos aí da gravidade da situação da Amazônia. A fumaça dos incêndios fechou hoje por 2 horas o aeroporto de Porto Velho, em Rondônia. E Amapá foi o 8º estado a pedir ajuda às Forças Armadas. 2 horas e 28 minutos, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já, um minutinho.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
No país, já que novos produtos só podem ser registrados num grau menor ou igual de toxicidade aos que já existem.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:32, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos falar agora de economia, relatório Focus, toda segunda-feira. E não fugindo muito da rotina que a gente tem visto nos últimos meses, nós tivemos corte da projeção de inflação, corte da projeção de crescimento. Nós estamos em contato agora com o Silvio Campos Neto, que é economista da Tendências Consultoria, para falarmos deste número. A projeção de inflação média do mercado caiu para apenas 3,65%, ante a meta deste ano, que é 4,25%, para o ano que vem 3,85%, e para o PIB, o mercado cortou a projeção para 0,8%, está batendo com a projeção do Banco Central, e prevê também a taxa Selic em 5% ao ano em função desse contexto de baixo crescimento com inflação mais baixa. Silvio Campos Neto, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos.
Bom, Silvio, eu queria sua avaliação em relação a esse desempenho da economia. A gente vê algumas estratégias aí do governo para tentar injetar mais dinheiro em circulação. Hoje começa o pagamento de 13º salário, seguindo aí um cronograma, para quem ganha até um salário mínimo. Nós vamos ter a liberação também do Fundo de Garantia. Tivemos avanço da reforma da Previdência, a tramitação no Congresso, tudo isso na expectativa de que se possa dar um fôlego com maior confiança na economia, mas o número não muda muito, não é?
É, Denise, realmente, como a gente sabe, o Brasil vem numa tentativa de arrumação de casa há algum tempo. Isso tem permitido, pelo menos, que a economia se estabilizasse e voltasse a ter algum crescimento, mesmo que modesto, né? Claro que o primeiro semestre desse ano foi um pouco mais fraco do que o esperado, mas eu diria que as condições, né, para uma recuperação, mesmo que moderada, elas estão colocadas. Acho que os próximos meses, o ano que vem, devem mostrar números um pouco melhores, né? Não vai ser nada entusiasmante. Nós sabemos das restrições ainda bastante elevadas que existem a uma recuperação mais intensa, especialmente a grande crise fiscal que ainda prevalece, mas acho que a grande questão agora que se coloca é o cenário externo, né? Depois de algum período de uma calmaria, já desde o ano passado, mas principalmente esse ano, as questões comerciais, o risco de desaceleração, tensões geopolíticas, tudo isso tem colocado uma interrogação sobre os impactos, né, sobre as economias, e no caso do Brasil, também inserido nesse contexto. Então, claro que o mundo, nesse momento, volta a ser aí um fator que nos preocupa, tendo em vista aí essa recuperação ainda tímida, né, que a gente observa por aqui.
Agora, chama atenção o fato de que, mesmo com essa liberação de recursos, a gente não vê grande alteração na projeção, não é? De início até tivemos uma certa reavaliação, mas na média continua tudo do mesmo jeito, e 0,8 é muito pouco, né, Silvio?
É, realmente, Denise, eu acho que certamente a gente deve ter algum impacto positivo dessa liberação de recursos, mas é claro que tem todo um contexto, além disso, que de certa forma acaba mitigando, né, esses ganhos desse novo impulso via FGTS. Só para dar um exemplo, né, a situação que a gente sabe muito grave da Argentina, que é um país importante, né, para o Brasil, né, um mercado relevante para bens industriais brasileiros, e a situação por lá é bastante grave, né, até com perspectiva eventualmente de piora, né? Então, realmente, o ano de 2019 já está, de certa forma, do ponto de vista econômico, definido, né? Então, início muito ruim, agora segundo semestre até há uma perspectiva melhor, mas claro que o resultado como um todo do ano, né, esse 0,8, que é o que o mercado espera, é algo bastante decepcionante. Claro que acho o mais importante é que a economia, nesses últimos meses do ano, consiga pelo menos dar algum sinal um pouco melhor, e isso tem acontecido com alguns indicadores, né, para que em 2020 a gente entre aí sim com uma situação um pouco mais consistente e consiga ter um número melhor, talvez por volta aí de 2%, um pouco mais. Acho que é uma expectativa por hora razoável para o ano que vem.
É, o que complica é que a gente está vendo aí quando as projeções futuras do mercado para o ano que vem, para 2021, tudo rodando na faixa de uns 2,5%, um pouco mais de 2%. É como se o Brasil tivesse tido uma redução do PIB potencial, ou seja, do potencial de crescimento a médio prazo, né, Silvio?
É, na verdade, essa é a nossa realidade, né? Quer dizer, o Brasil, se nós pegarmos um período ali entre 2004 e 2012, realmente, na média, o Brasil cresceu mais, 4, 4,5%. Mas isso está fora do nosso contexto. Quer dizer, isso foi possível na época graças, primeiro, a um enorme ciclo de commodities, né, um boom positivo do exterior para a gente, um enorme aumento do crédito interno, sabemos que isso também não é sustentável, e também um enorme aumento do gasto público e da atuação de estatais, de bancos públicos que funcionaram como uma espécie de anabolizante para a nossa economia. Isso tudo ficou no passado, né? Nossa realidade hoje é outra. É um setor público fora do jogo, porque está efetivamente quebrado, e daqui para frente temos que contar apenas, né, com o impulso do setor privado, né? Por isso, tão importantes são as reformas, né, que melhoram o ambiente de negócios, reduzem o custo do país, mas isso é um processo que vai dando resultado de forma gradual. Então, realmente, a nossa realidade para os próximos anos é um crescimento médio, entre 2,5% e 3%. Claro que, se quisermos algo a mais do que isso, precisamos ser ainda mais ambiciosos nessa agenda que tem sido colocada pelo ministro Paulo Guedes.
Agora, Silvio, você vê alguma condição de repente, a gente sair desse ritmo de 2,5% e conseguir impulsionar mais a atividade econômica? Teria alguma coisa a ser feita nesse sentido?
Olha, Denise, nesse momento, claro que o que eu falei é perseverar numa agenda positiva que possa melhorar a nossa produtividade. O Brasil está com um ritmo lento também, porque ao longo dos últimos anos, e aí podemos colocar vários anos, não fizemos, né, as medidas estruturais necessárias para melhorar a eficiência, reduzir os custos e aumentar a nossa produtividade, né? Claro que de 2-3 anos para cá essa agenda mudou novamente, nós já fizemos uma reforma trabalhista, mudamos uma série de questões também estruturais, a própria reforma da Previdência avançando, e acho que o próximo grande desafio vai ser uma reforma tributária realmente importante. Isso é um dos fatores que poderia impulsionar o nosso crescimento, o nosso desempenho num ritmo um pouco melhor, né? Reformas que, de novo, aumentem a nossa produtividade, reduzam o custo do Brasil, melhorem o ambiente de negócios, aí eu posso incluir também uma agenda mais ampla de concessões, de privatizações. É esse o caminho que temos que seguir para que a gente consiga retomar um melhor desempenho.
Nós conversamos com o Silvio Campos Neto, que é economista da Tendências Consultoria. Silvio, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde a todos.
2:39, o Silvio salientou agora essa questão internacional, quanto ainda pode interferir aqui no Brasil. Há uma grande preocupação com a possibilidade de a economia brasileira ter mais dificuldade ainda para crescer se a situação complicar no exterior. Hoje eu já falava que nós temos um dia muito pressionado nos mercados, guerra comercial entre China e Estados Unidos. Nós vamos agora aos Estados Unidos conversar com a Mariana Giangiacomo exatamente a respeito dessa situação. Mariana, falando também sobre as eleições presidenciais que acontece no ano que vem, houve aí novos desafios a Trump nas primárias do partido, é isso? Boa tarde.
É isso mesmo, Denise. Olha, um cenário bastante complexo por aqui, mas talvez as coisas comecem a melhorar, viu? Falando sobre a questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, né? Mas vamos lá, sobre o Trump, a questão é a seguinte, Denise, um ex-congressista republicano quer desafiar Trump, disse nesse fim de semana que vai desafiar o Trump, sim, para tentar conseguir a nomeação pelo Partido Republicano para concorrer às eleições presidenciais que acontecem em novembro de 2020. Ele se chama John Walsh, é um apresentador de rádio da região de Chicago, e disse que o Trump é um covarde, que o Trump é um bully, aí nas palavras dele, do John Walsh, e que muitos republicanos não se sentem representados pelo Trump. Então, que o Walsh iria apostar nesses republicanos para conseguir a nomeação do partido para concorrer à presidência em 2020. Mas o que acontece, Denise? O Comitê Nacional Republicano, que é quem coordena as votações, as eleições primárias aqui, define o candidato republicano para as eleições, já disse que apoia o Trump, que o Trump tem um grande apoio no partido, então é muito improvável que o Partido Republicano vá escolher algum outro candidato além do Trump para representar o partido nas eleições do ano que vem. A gente já teve um outro nome, que foi o republicano Bill Weld, que também disse que vai tentar desafiar o Trump nas primárias, mas essa candidatura até agora não decolou, assim como o Joe Walsh também fez esse anúncio no fim de semana, e a gente vai ver se essa candidatura decola ou não, Denise. Agora, por que que eu te falei que as coisas talvez possam melhorar em relação à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos? Porque o Trump começou a semana num tom otimista, dizendo que ele acha que vai conseguir um acordo com a China. Ele disse isso depois de uma conferência, depois do final de uma conferência ali durante o encontro dos países membros do G7. E sabe por quê, Denise? Porque autoridades chinesas entraram em contato com altos funcionários dos Estados Unidos dizendo que querem voltar à mesa de negociações. O vice-presidente chinês, Liu He, inclusive, disse que a guerra comercial não é boa para ninguém, nem para a China, nem para os Estados Unidos, nem para o resto do mundo, e que ele quer negociar com calma. E aí o Trump disse que realmente negociar com calma é uma boa ideia. Chegou até a elogiar o presidente chinês, Xi Jinping, disse que ele é um ótimo líder e que a China entende o que está acontecendo no mundo. Uma mudança de postura enorme, né, Denise? Porque o Trump até sexta-feira, né, até o fim de semana, na verdade, estava dizendo que os Estados Unidos não precisam da China, chegou a ordenar que as empresas norte-americanas com negócios em solo chinês tirassem seus negócios de lá. Então houve essa mudança de postura muito grande e talvez isso tenha um impacto positivo nessa guerra comercial, né, Denise? É o que a gente espera, né?
É, o problema é que o mundo não está acreditando muito nisso por enquanto. A gente tem um comportamento para lá de negativo do mercado global, do mercado brasileiro, enfim, está todo mundo aguardando para ver se de fato vem alguma novidade mais positiva, porque por enquanto o que a gente tem visto é apenas anúncios aí de taxações e a situação se complicando. O próprio Trump na sexta-feira agiu nesse sentido e depois falou que estava possivelmente retomando conversas, né?
Exatamente, Denise, é tudo muito instável, é difícil de pensar se esses pronunciamentos vão ter um efeito prático ou não, porque você vê até na sexta-feira ele deu essa ordem, né, o Trump, para que as empresas norte-americanas saíssem da China, e aí no domingo ele falou que estava considerando sobre as tarifas, e aí uma assessora do Trump falou, não, o que ele estava considerando é que ele estava pensando, na verdade, que deveria ter subido as tarifas mais cedo. E aí, na manhã dessa segunda-feira, vem com esse tom totalmente diferente de não, vamos fechar um acordo, vamos tentar negociar com calma, né? Então, realmente, é tudo muito instável, as coisas mudam muito rápido e é difícil saber se isso vai ter algum efeito prático. Por isso, acho que as pessoas, o mercado, então, esteja tendo essa reação um tanto quanto negativa, porque são mudanças muito bruscas em um espaço de tempo muito curto, né, Denise?
Exatamente, Mariana. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde.
Muito obrigada, Denise. Uma boa tarde para você e para todo mundo aí.
E nós seguimos agora com essa conversa, falando da reação aqui do mercado brasileiro. O dólar disparou, alta de 0,76%. Cotação de venda do comercial está em R$ 4,156, portanto passa dos R$ 4,15. A Bolsa de Valores opera em queda de 1,46%. E Bovespa, que no momento de maior otimismo em relação à reforma da Previdência, bateu nos 104 mil pontos, agora está em 96.246. E Bovespa, que é a média das variações das ações mais negociadas em Bolsa. Vamos falar sobre isso tudo com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Jason, Mariana falava que lá nos Estados Unidos há uma certa confiança na possibilidade de Trump retomar as conversas. Agora, são muitas idas e vindas. Difícil acreditar o que pode acontecer de fato mesmo, não é?
É, de fato nós não temos nada, viu, Denise? Coisa interessante nesse momento aqui, estamos num contexto de dúvidas muito grandes. A tendência de que a coisa fique muito volátil novamente, estamos sem parâmetros técnicos, e aqui no Brasil nós estamos sofrendo hoje, mais especificamente, a um conjunto de emergentes. Não é que a Bolsa brasileira esteja ruim em algum momento, tem alguns poucos parâmetros locais, mas no fim nós estamos sofrendo um conjunto de uma situação global de aversão ao risco que faz com que mercados emergentes fiquem menos atraentes.
Agora, no geral, em relação ao que nós temos na economia brasileira, você acha que haveria condições para um desempenho melhor, diz, ou a gente tem de ficar preocupado? Aliás, nós tivemos hoje a divulgação das contas externas com o rombo, o saldo negativo, aumentando 76% em julho para R$ 21,6 bilhões. Os investimentos diretos estrangeiros chegaram a US$ 44,990 bilhões, isso nos 7 meses, alta de 17% sobre o ano passado. Então, eu queria juntar essa questão que nós temos, a condição efetiva da economia brasileira, mais essa relação com o mercado, com a economia internacional.
Eu acho que um dos problemas exatamente que nós estamos tendo agora, eu estou vendo aqui na minha tela, nós somos o segundo mês consecutivo em que o investimento externo direto não financia o déficit de conta corrente, que era algo que vinha relativamente fácil no Brasil nos últimos meses. É um ponto de preocupação, mas na verdade o que estamos acontecendo agora, a preocupação em relação exatamente o quanto o estrangeiro poderia ter um papel importante na retomada da atividade econômica no Brasil, e daí também o quanto pode pesar esse dólar em uma excessiva alta. Nós não chegamos no recorde mais recente, que foi 4,20, mas estamos muito próximos dele, e o quanto essa desvalorização ela pode impactar também na questão inflacionária. Ou seja, o pior dos cenários seria a gente estar com uma inflação alta, puxada em alguns meses, de maneira pontual, até por conta do câmbio, e com a atividade econômica contraída. E esses números externos dizem um pouco isso. O estrangeiro, ele não está reduzindo posições em mercados emergentes ou no Brasil, por exemplo, por conta de um fundamento A, B ou C, até porque as reformas estão no seu ritmo caminhando. A tendência de que outras reformas também venham no meio do caminho, apesar dos ruídos gerados pelo governo, e com isso a tendência seria de se sentir o retorno desses estrangeiros para cá. Mas dado esse contexto global de excessiva incerteza, é este ponto que talvez nos falte num processo de retomada econômica, e é aí que gera um temor um pouco renovado.
É, Jason, é uma situação bastante delicada, porque nós tivemos redução dos juros, o mercado continua contando com redução dos juros, temos esse dólar em alta, sabemos que em algum momento ele pode atrapalhar a inflação, e não se sabe até onde vai essa escalada de preocupações com o cenário internacional.
É, exato, e nós até fomos um dos poucos lá atrás que advogamos por uma manutenção dos juros, até um ponto de vista nós fomos bastante conservador, porque acreditávamos que, dadas incertezas que tinham constantes no cenário internacional, era importante talvez que a autoridade monetária tomasse um pouco de cuidado, pelo menos naquele momento, esperar 45 dias até a reunião do mês que vem, de modo a tentar chegar a uma conclusão melhor se deveria ou não baixar os juros e manter os juros pelo menos nas faixas anteriores e evitar o achatamento da curva longa, fazendo com que os estrangeiros encontrassem aqui no Brasil um cenário menos atraente. Bom, por fim cortamos os juros, a curva achatou, o Banco Central continua a sinalizar um próximo corte e este ponto específico faz com que não tenhamos uma cobertura para que o estrangeiro fique aqui. Ou seja, não demos uma razão no curto prazo para o estrangeiro se manter aqui. E isso, obviamente, está se impactando no câmbio, de alguma maneira. É o contexto global e com algumas situações locais. A solução disso?
Estamos nas mãos de Trump, tem o Johnson também, o Brexit, então tem várias questões pontuais, geopolíticas, e o Brasil tentando arrumar a casa, né?
Exato, Denise. O problema é que o tal do cisne negro, como nós brincamos lá no mercado financeiro da Argentina, ou seja, aquele evento totalmente inesperado, dadas, obviamente, as pesquisas de opinião lá que davam como um aperto menor para um segundo turno ou para a eleição majoritária, isso trouxe um temor entre os investidores internacionais de que mercados emergentes podiam ser muito piores do que efetivamente se mostravam. E daí a busca pela segurança internacional do dólar, títulos do Tesouro, apesar desta queda abrupta, enorme de rendimento, que é obviamente um reflexo dessa demanda acelerada. Então temos um contexto de incertezas dependendo de tweets de um presidente instável. E até passamos que hoje estamos passando por hoje de manhã. O mercado está otimista porque o Trump disse que estava com um acordo com a China e quando a própria China diz que não faz ideia do que ele está falando.
Fake news de algum lado aí. Mas é isso, Jason. Nós conversamos com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigado. Uma boa tarde.
Obrigado. Boa tarde a todos.
Vamos falar agora de independência da Polícia Federal. Tiago Berrache, boa tarde.
Denise, boa tarde. Boa tarde a todos. Denise, depois de 10 anos, a Câmara dos Deputados desengavetou um projeto que trata da autonomia da Polícia Federal. Esse debate ressurge e ganha força após Jair Bolsonaro ameaçar promover a troca da direção-geral da corporação. O presidente afirmou que tem a prerrogativa de mudar o comando do órgão e negou que seria uma interferência indevida. A polêmica começou quando ele anunciou a substituição na Superintendência do Rio de Janeiro. Já o entorno do ministro Sérgio Moro não gostou do posicionamento, pois o titular da Justiça assumiu a pasta com a promessa de ter carta branca em relação à Polícia Federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, considera o debate fundamental.
É uma PEC muito importante que dá autonomia à Polícia Federal, autonomia financeira, administrativa, para formular o seu próprio orçamento, o que ajudaria muito a Polícia Federal a se transformar cada vez mais numa polícia de Estado. Sempre foi uma pauta de todos nós que apoiamos a Lava Jato, que apoiamos as operações contra a criminalidade, e não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. Eu nem estou por dentro das últimas falas do presidente sobre a Polícia Federal, Receita, COAF. Então não é de maneira alguma uma medida tomada a partir dos pronunciamentos do presidente Bolsonaro. Tanto é que eu tenho certeza que ele mesmo apoia também essa medida.
O deputado Felipe Francischini acha inaceitável que a CCJ tenha projetos parados há mais de 10 anos e espera votar a matéria em setembro. O presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Edvandir Paiva, ressalta que a corporação precisa ser blindada de interferências políticas.
A Polícia Federal sofre, historicamente, pressões, já houve tentativas de interferências, e o remédio, a tentativa nossa, é de aprovação da autonomia da Polícia Federal para que seja possível blindar a Polícia, proteger a Polícia Federal de interferências político-partidárias. Fizemos na semana passada, lá em Salvador, a Carta de Salvador, que pede autonomia orçamentária, financeira e administrativa e um mandato para o diretor-geral da Polícia Federal. O próximo passo é conseguir fazer essa proposta caminhar lá no Congresso Nacional.
Edvandir Paiva pretende conversar com deputados e discutir a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Já a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal em São Paulo, Tânia Prado, avalia que a corporação necessita de estabilidade.
Diversas vulnerabilidades da Polícia Federal fazem com que a instituição possa passar por uma troca de diretor-geral, de todas as outras diretorias, como num efeito dominó, repercutindo até mesmo na atividade daqueles que estão investigando. Nós não podemos permitir isso e por isso estamos lutando para que seja aprovado um texto na Constituição garantindo um mandato ao diretor-geral, renovável 3 anos, renováveis por mais 3 anos. Só assim a instituição terá estabilidade. Junto com isso, também uma lista tríplice, para que haja um filtro, uma sabatina daqueles que se tornarão futuramente diretores gerais.
A delegada Tânia Prado acrescenta que qualquer interferência na cúpula da Polícia Federal gera incertezas. A indicação para a diretoria-geral, Denise, é uma prerrogativa do presidente da República e, ao contrário da Procuradoria-Geral, não há lista tríplice.
É, exatamente. Vamos lembrar das manifestações de ontem, que nós tivemos uma mobilização em várias cidades do país em defesa da Lava Jato, pedindo o veto da lei de abuso de autoridade ao presidente Bolsonaro. E essa questão da independência da Polícia Federal, a respeito também às condições da Receita Federal, acho que passa por toda essa questão envolvendo o combate à corrupção, que não acabou no Brasil, está longe disso. A gente vê sucessivas operações da Lava Jato e outras investigações que avançam tanto do lado empresarial como do lado político. Então é preciso manter as condições de fiscalização, de punição, com maior independência. E a independência dos órgãos é que acaba dando maior segurança quanto à eficácia de todas essas ações. O presidente também terá de escolher o novo comandante aí da PGR, que é a Procuradoria. É, tem uma lista tríplice que foi apresentada pelos procuradores. A escolha de um nome nessa lista demonstraria, inclusive, independência. Foram os próprios procuradores que fizeram essa indicação. Então, normalmente, os presidentes escolhem entre os 3 nomes, exatamente por isso, para assegurar a lisura, a independência da PGR. Então vamos ver, tem lei de abuso de autoridade, tem a posição em relação à Polícia Federal, tem a posição em relação à Receita Federal, COAF já foi para o Banco Central para manter a independência e se espera que o Banco Central também fique independente. Então é isso, é fortalecimento das instituições. Paulo Guedes defende muito isso, ele falou que não se trata de você mudar cabeças, de derrubar cabeças, não, é fortalecer as instituições para que se possa ter independência. 2:55, e falando em procuradoria, Nicole Fusco tem mais uma informação. Boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A Justiça Federal do Paraná suspendeu um processo administrativo disciplinar contra o procurador da República, Deltan Dallagnol, no Conselho Nacional do Ministério Público. O órgão é responsável por fiscalizar a atuação das instâncias do Ministério Público no país. O processo foi aberto em abril a pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. No processo, consta a entrevista na qual Deltan afirmou que o STF passa a mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas das suas decisões. Já o pedido de suspensão foi feito por Dallagnol. Ele argumentou que os advogados que o defendiam renunciaram nesse processo e que os novos defensores não foram intimados para apresentar as alegações finais. Na decisão, o juiz Nivaldo Brunoni afirmou que não parece razoável tolher da defesa técnica a oportunidade de defender o acusado. O juiz autorizou, no entanto, o prosseguimento do processo depois que a defesa se manifestar. O julgamento estava marcado para amanhã. E uma outra notícia que envolve Dallagnol é que ontem, no domingo, ele afirmou afirmou no Twitter que a atuação dele e da Lava Jato é suprapartidária. A mensagem foi uma resposta ao tweet do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Num post, Eduardo sugeriu que o procurador teria conexões com ONGs e com grupos de esquerda. Deltan afirmou que quando se é acusado ao mesmo tempo de ser de direita e de esquerda, isso mostra que o trabalho foi feito com a isenção necessária. Durante os protestos contra a lei de abuso de autoridade, Denise, que você até citou anteriormente, foi justamente contra os ministros do STF, contra também a lei de abuso de autoridade, os manifestantes pediram que Deltan fosse indicado à Procuradoria-Geral da República, cargo que ficará aí vago em 17 de setembro.
É complicado falar que ele é da esquerda, sendo que ele acabou minando todos os partidos de esquerda, especialmente o Partido dos Trabalhadores. Foram as investigações da Lava Jato, do qual ele é um dos protagonistas, que levou, inclusive, à prisão do ex-presidente Lula. Obrigada, Nicole. 2:57. E agora, dos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. As manifestações deste domingo levaram uma boa quantidade de gente às ruas e, apesar de algumas pautas divergentes ou do acréscimo de última hora do assunto Amazônia pela polêmica, o foco essencial era pedir a cabeça de Dias Toffoli por meio do impeachment e condenar o projeto de abuso de poder de autoridade, que depende agora da sanção presidencial. Alguns grupos cobravam o veto integral de Bolsonaro, outros tentavam se colocar mais alinhados ao próprio presidente, sabendo que dificilmente haverá clima ou interesse pessoal dele para tanto. A insatisfação popular com os intocáveis do STF é visível. Quem quer que diga que as instituições republicanas estão funcionando perfeitamente no Brasil está sendo irônico ou fechando os olhos para a realidade. Uma parte está funcionando mesmo. Lula continua preso, afinal, a Lava Jato lançou sua 64ª operação, prendendo novos figurões, mas há outros setores do Estado brasileiro claramente trabalhando para asfixiar a Lava Jato, para blindar o andar de cima, para melar a mais bem-sucedida força-tarefa no combate ao crime até hoje. E é essa angústia que levou as pessoas às ruas. Querem declarar apoio ao lado bom e colocar pressão naqueles que querem boicotar a Lava Jato. Uma minoria mais raivosa pode clamar por um cabo e um soldado como solução para os problemas, pregar coisas como fechar o STF ali no momento de raiva, mas o grosso deseja a solução institucional, fortalecer as instituições para depurar as próprias instituições republicanas cruciais para a democracia. O impeachment de um ministro do STF é previsto em lei e cabe aos senadores sentir o calor popular nas ruas. O arbítrio da conduta de Toffoli é de fato indecoroso, envolvendo até censura à imprensa, e por isso há pedidos embasados de impeachment para ele. No caso do projeto de lei de abuso de autoridade, a motivação como retaliação à Lava Jato salta aos olhos e coloca o presidente numa sinuca de bico. Se ele agradar aqueles que foram às ruas vetando integralmente a lei, a classe política poderá retaliar. Lembrando que há uma agenda reformista do governo que depende de articulação política, de votos. Mas se ele vetar parcialmente e preservar a essência do projeto, apesar de Moro, das ruas e do Ministério Público,